Quem é que levantou primeiro a mão? O Sr. Deputado Joana Mortágua tem a palavra.
Sr. Presidente, eu queria retomar o assunto de há pouco, não quis prolongá-lo meio do...
Eu percebi e agradeço.
Da audição, mas parece-me que a Comissão deveria tomar uma posição relativamente a esta questão da vinda do Ministro. Se há partidos, grupos parlamentares, que propõem requerimentos para a vinda do Ministro, é porque consideram que o tema que justifica essa vinda do Ministro e as questões que querem colocar não são compatíveis com aguardar pela data regimental da vinda do Ministro da Cultura. E é isso que enquadra todos os requerimentos para a vinda dos Ministros às comissões por assuntos particulares ou assuntos concretos. Se nós não considerássemos que se justificasse ou que se justifica a vinda do Ministro da Cultura antes da audição regimental, não pedíamos e aguardávamos pela audição regimental para colocar as nossas questões. Ora, se o Ministro entende que esse pedido e esse sentido de urgência do Parlamento deve ser ignorado, eu acho que isso merece um protesto por parte de, pelo menos, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e julgo que da Comissão. Se o Ministro deu qualquer outro tipo de justificação, nós também gostaríamos de aceder a ela. Agora, se todos os ministros, de cada vez que são chamados ao Parlamento, remeterem todas as audições para as audições regionais, isso é uma forma, digamos assim, na Secretaria, de contornar a obrigação de vir ao Parlamento prestar justificações de cada vez que os deputados e os grupos parlamentares assim o entendem.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Santos.
Sr. Presidente, é sobre a mesma questão. Eu não quis há pouco abordar a questão porque estava a decorrer a audiência e achamos que é uma questão para resolver aqui entre nós na Comissão, mas não posso deixar também de expressar este protesto por o Sr. Ministro não ter atendido. Estamos a falar de requerimentos que foram aprovados na Comissão. Portanto, se foram aprovados na Comissão, aquilo que cabia, não podendo, a Comissão não determina o dia em que o Ministro vem cá, não é disso que estou a colocar, mas remeter para a audição regimental não é esse aquilo que está vertido nestes requerimentos. Se quiséssemos aguardar pela audição regimental, não tínhamos apresentado o requerimento para o Ministro cá vir. Por isso, Sr. Presidente, aquilo que eu gostaria de sugerir e da nossa parte toda a disponibilidade, se o Sr. Ministro não pode, no dia em que nós aqui tínhamos visto e indicado na Comissão, por nós pode ser qualquer outro dia da semana, não tem problema nenhum. Há de haver um dia da semana em que o Sr. Ministro há de poder vir à Comissão para podermos debater este assunto. Por nós pode ser qualquer um. A seguir ao plenário, antes do plenário, às 8 da manhã, sexta-feira à tarde, não tem nenhum problema. Agora, aquilo é importante, estamos a falar de requerimentos, que não foi só do PCP, há outros, mas que foram aprovados na Comissão e eu creio que deve ser naturalmente atendido por parte do Governo. É uma obrigação e uma responsabilidade do Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Carla Miranda.
Sim, muito bom dia a todos, ainda não nos tínhamos cumprimentado. Eu sobre essa matéria, eu queria apenas lembrar o que aconteceu quando nós estivemos a fazer o debate sobre esses requerimentos. Nós aprovamos o debate e isto vincula sim o PS, depois, entretanto, não sei qual tem sido a relação e comunicação entre a Comissão e o Ministério, mas dito isto, o que nós dissemos foi, nós aprovamos estes requerimentos com esse sentido de urgência, sabendo que os concursos não estão terminados e que, no nosso entender, o Ministro poderia fazer uma avaliação dos concursos que estivessem terminados, o que não é o caso. Portanto, e foi nessa condição, embora ela não tenha ficado escrita a não ser em ata, não é? Portanto, nós não alteramos, não fizemos qualquer pedido de alteração relativamente ao que foi apresentado, mas dissemos que para nós o que fazia sentido não era fazer, porque acabará sempre por ser alguma espécie de ingerência, a não ser que seja uma avaliação generalista sobre o concurso, o que me parece sempre bastante difícil, há a quantidade de requerimentos que começam a aparecer aqui sobre individualmente cada estrutura com o seu problema muito em particular, não me parece que seja esse o nosso papel aqui, mas dito isto, relativamente a uma avaliação, precisaríamos do resultado final, portanto foi nesse sentido que aprovamos esses requerimentos. O Sr. Presidente poderá dizer, entretanto, quais foram as diligências feitas, eu calculo também por entrarmos em Natal, enfim, não é? Temos as reuniões que temos, e isso não deixará de ser urgente, seja como for, mesmo que seja em janeiro. Muito obrigada.
Não sei se... Sou a deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agora ficamos, de facto, ainda mais confusos, porque se a agenda do Sr. Ministro depende daquilo que o PS entende ou não entende, sim, foi aquilo que a Sra. Deputada acabou de dizer, que tinha aprovado os requerimentos com essa premissa de que estes, ou com a condição de que estes procedimentos ainda estavam a ser, as entidades ainda estavam a ser ouvidas e o concurso ainda não tinha terminado. Mas o requerimento que diz não é quando acabar a audição ou quando acabar o concurso, o requerimento diz, e o do PSD em concreto que foi apresentado, recorda, 18 de novembro, diz que gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro e para que ele nos pudesse explicar esta questão dos concursos bienais e quadrienais. E foi com essa premissa que o chamamos cá e foi por isso, ou foi esse requerimento que foi aprovado. Mas, portanto, aqui o que a senhora está a dizer é que a agenda do Sr. Ministro depende daquilo que o PS entende e isso é grave. E, portanto, e cada grupo parlamentar tem esta disponibilidade de apresentar o requerimento que entender e pode fazê-lo para ouvir qualquer entidade. E o PS, o PSD e qualquer outro grupo pode ou não validar os requerimentos que dão entrada nesta comissão. Esta é a graça que tem vivermos em democracia e estarmos aqui, de facto, a viver dentro destes regimentos e destas premissas que nos são colocadas. Posto isto, estamos de facto de acordo com o que já foi dito, quer pelo Grupo Parlamentar do PCP, quer do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Nós queríamos ouvir o Sr. Ministro, não durante durante a audição regimental, mas antes. Estranhamos que de facto não haja tempo do Sr. Ministro para cá vir, para que possa prestar esclarecimentos à Assembleia da República. Obrigada.
É?
Senhora Presidente, peço desculpa, e de facto estamos disponível para qualquer dia da semana, a qualquer hora, poder ouvir o Sr. Ministro.
Sr. Tal Jorge Galvães, do Partido do Grupo
Parlamentar. Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que o Chega associa-se ao protesto do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bem, não, eu não tenho, não falei com o, quero-vos dizer que do ponto de vista pessoal não falei com o Sr. Ministro da Cultura, nem falei com o Ministro da Cultura, esse contacto foi feito pelos serviços da Comissão, é o procedimento normal que sempre utilizamos, pelo menos nesta legislatura, nunca houve contactos diretos feitos por mim para nenhuma vinda cá de nenhum membro do Governo. Reconhecendo aquilo que a Sra. Deputada Carla Miranda disse, da discussão dos requerimentos, também tenho que reconhecer que os requerimentos aprovados são os requerimentos aprovados. E, portanto, ouvindo os grupos parlamentares aqui, iremos fazer nova diligência junto do Ministério da Cultura, para cá vir. Ainda que, com toda a franqueza, não sei se o Presidente da Comissão pode ter juízo de valor, eu percebo o argumento do Partido Socialista, de que está um concurso em curso, que ainda não terminou. Mas, enfim, mas concordo com a avaliação que fizeram. O requerimento aprovado é o requerimento aprovado. Portanto, da minha parte, aquilo que vos garanto é que iremos voltar a contactar o Ministério da Cultura para tentar agendar esta reunião. Sra. Deputada Joana Mortágua, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O concurso podia ainda nem ter começado. Se há grupos parlamentares que apresentam requerimentos, eles são aprovados, o Partido Socialista não tem o poder de condicionar o Ministro de acordo com os entendimentos que faz sobre os requerimentos que são aprovados. O Partido Socialista pode fazer as declarações de voto que entender sobre os requerimentos aprovados, mas a partir do momento em que eles são aprovados, eles não são condicionados pelas declarações de voto do Partido Socialista. O Sr. Ministro tem a obrigação de justificar a sua anuência ou recusa de vir ao Parlamento. De qualquer forma, acho que deve ser manifestado que o procedimento normal não é remeter para a audição regimental Parlamento de requerimentos aprovados para vindas anteriores do Ministro. A aflição sobre a validade da razão pela qual o Ministro vem é refletida na aprovação ou recusa do requerimento e mais nada.
Só para que fique, muito obrigado, só para que fique claro, o Sr. Ministro da Cultura, para aquela informação que os serviços me deram, nunca justificou com qualquer outro argumento que não fosse dificuldade de agenda, não é? Bom, acho que essa foi a única justificação que eu tenho, que me foi transmitida pelos serviços. Acho que todos nós até concedemos, pelas notícias que temos vindo dos jornais, que o Sr. Ministro da Cultura tem tido uma agenda cheia. Também, compreendendo aquilo que a deputada Joana Mortágua disse e aquilo que foram dito por outros grupos parlamentares, a Comissão vai voltar a contactar o Ministério da Cultura sobre esse assunto, mas também há aqui uma coisa que me parece que todos nós concordamos. Não seria a primeira vez que juntávamos a uma audição regimental outros temas, porque eu sou deputado desde 2015, é verdade que sou nos vinhos ainda, e já participei em audições ao Governo, em que várias audições temáticas foram anexadas no dia da audição. Não há novidade nenhuma nesse procedimento, não é? Sou deputada Carla Miranda.
Eu só queria que ficasse claro que o que eu reiterei há pouco foi literalmente a posição do PS quando aprovou o requerimento. Isso não tem nada a ver com a vinda do ministro cá. Voltamos à questão, ao debate que tivemos esta manhã. De facto, os concursos não estão terminados e eu penso que isso é um erro, mas isso é uma questão que falaremos quando o ministro cá vier. E, entretanto, digamos assim, as comissões, os serviços da comissão farão o que entenderem relativamente a esses pedidos. Eu só queria que isso ficasse claro para ser deputada Joana Mortágua.
Quero partilhar convosco, vamos voltar a fazer uma insistência, nunca existiu até hoje nenhuma dificuldade de diálogo com o Sr. Ministro da Cultura, quero-vos garantir isso, nunca houve nenhuma dificuldade de trabalho entre a Comissão e o Ministério da Cultura, e portanto eu acredito na justificação que foi dada aos serviços. Enfim, vamos voltar a fazer esse contacto. Vamos então à segunda parte da nossa reunião. Eu queria dar nota de algo que, porventura, já todos os deputados sabem, mas a data das eleições da entidade reguladora para a comunicação social foi fixada para o próximo dia 22 de dezembro. Havendo candidatos, significa que nós na próxima semana teremos que fazer uma audição aos membros candidatos à ERC. O Sr. Presidente da Assembleia da República confirmou a presença na Conferência Parlamentar do Ano Europeu da Juventude 2022 e os oradores do segundo painel também estão confirmados. Depois, nota ainda para que a eleição da Presidente do Conselho de Opinião da RTP, a Conselheira Diolinda Carvalho Machado, foi eleita. O ponto 2 desta ordem de trabalho é a ata da reunião do dia 6 de dezembro de 2022, julgo que foi distribuída por todos, portanto não vale a pena reler, colocava a votação, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, portanto a ata foi aprovada com uma abstenção do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, porque não esteve presente nesta reunião. Ponto 3. Apreciação e votação do requerimento apresentado pela deputada única, que saudamos, representante do Partido Pessoas, Animais e Natureza, para a audição do Ministro da Cultura, sobre a exclusão da Fila Andorra, Teatro do Nordeste, do programa de apoio sustentado na área do teatro, para a criação. Dava a palavra à sua deputada Inês Sousa Real para apresentar o requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados da Comissão de Cultura. Este episódio e a polémica gerada nos últimos dias na opinião pública em torno da atribuição, pelo menos do resultado provisório dos apoios bienais da Direção-Geral das Artes na área do teatro, que excluíram deste apoio as companhias de grande relevo na promoção da cultura, como é o caso da Fila Andorra, o Teatro do Nordeste, que desempenha um papel fundamental em áreas e na região de Trás-os-Montes, a que se juntou depois outras como a Seiva Trupa ou a Barraca, são alguns dos exemplos de entidades que ficaram sem ter acesso a estes apoios e pelo qual o PAN entende que deve ser feito algum esclarecimento por parte do Sr. Ministro da Cultura, desde logo sobre os critérios utilizados na atribuição dos apoios, as suas consequências e também as críticas apontadas pelos responsáveis das companhias excluídas, que se demonstraram incrédulos com os resultados a que se referem estes apoios e que, no seu entender, se tornou numa autêntica lotaria. Não nos podemos esquecer que as assimetrias sociais e regionais que temos no nosso país tornam ainda mais premente a importância do apoio cultural de certas regiões, como também naquilo que é a valorização do nosso património cultural nestas áreas do país. O PAN considera fundamental que numa área tão de si já esquecida, como é o caso, por exemplo, do próprio Orçamento de Estado, que tem uma suborçamentação para a cultura, existe a transparência e rigor na atribuição das verbas disponíveis para fomentar a atividade cultural do país de forma uniforme e tendo em conta também as próprias assimetrias regionais que já referi, clarificando assim as regras e também os critérios que são utilizados na disponibilização do apoio. E nesse sentido achamos e propomos esta audição do Sr. Ministro da Cultura nesta comissão para esclarecer a atribuição dos apoios bienais da Desartes na área do teatro e as próprias consequências que isto pode ter para o interior do país e para as regiões mais desfavorecidas em termos da política cultural.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Está aberto à discussão deste requerimento apresentado pela deputada única do PAN. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Carla Miranda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, nós temos, obviamente, total respeito por todas as entidades que se candidataram a concurso, nas circunstâncias em que os fizeram, mas claramente não nos parece que a Comissão seja o sítio indicado para fazer a avaliação desta companhia ou de uma outra especificamente a concurso. Porquê? Porque achamos que o Parlamento não é uma instância de recurso. Claramente a instância de recurso é um processo chamado audiência de interesse que está a decorrer, que ainda está em avaliação, que obviamente olha para as estruturas num cômputo muito mais geral de avaliação entre umas e outras e em si por cada projeto. Não nos parece que agora possamos fazer do Parlamento e especificamente desta Comissão, enfim, o espaço de recurso político para cada estrutura. Portanto, nós percebemos as angústias que existem e que vão existindo, percebemos claramente essa questão, mas penso que temos um concurso que tem um júri independente, que ninguém contesta, tem regras claras que ninguém contesta, onde houve mais entidades apoiadas nestes resultados preliminares, que também me parece que ninguém contesta, e com financiamentos maiores, que eu penso que também é difícil de contestar, e portanto nós não poderemos aprovar um requerimento individual para ouvirmos sobre um caso específico. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Paulo Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo já por dizer, não, nós não nos vamos opor a este requerimento, mas eu queria, ainda há pouco, estávamos a discutir a vinda do Sr. Ministro exatamente a propósito dos resultados dos concursos dos apoios às artes e que ficou esta estrutura cultural e muitas outras do nosso país de fora dos apoios, mesmo sendo consideradas elegíveis. Esta, aliás, foi uma matéria de preocupação e, por isso, aliás, o requerimento do PCP mais abrangente, mas como disse, nós não nos iremos opor a esta proposta, mas o problema que estamos aqui confrontados é um problema que atinge muitas outras estruturas, também com elas um trabalho muito meritório, esta naturalmente valorizando e todas as outras.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Galvaias, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Logicamente não nos vamos opor, mas de qualquer das formas, estar a ver um requerimento para ouvir um ministro sobre um único, não direi organismo, quer dizer, quando tantos outros estão nas mesmas situações, estivemos a discutir tudo isto na audição anterior e agora virmos votar, julgo que não faz muito sentido. No entanto, não nos vamos opor.
Sra. Deputada, do Grupo Parlamentar. Do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Não consegui estar, por motivos climatéricos, não consegui chegar a tempo. Estive a acompanhar a audição online, mas não consegui estar. Portanto, cumprimento-vos a todos. E aqui, relativamente a este requerimento, nós não nos vamos opor, porque não temos por hábito opor-nos aqui a requerimentos. Estamos a falar de um requerimento para a audição do Ministro da Cultura, mas, de facto, os motivos que levam a este requerimento são iguais a tantos outros de todas as outras entidades, portanto, não vamos abster-nos neste requerimento, não nos vamos opor exatamente pelo nosso princípio de não nos opormos a requerimentos, mas queria deixar esta nota. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Espero que a viagem tenha corrido bem, sem sobressalto. Não há mais grupos parlamentares inscritos, pelo que vamos colocar à votação este requerimento, apresentado pela deputada única Inês Sousa Real, representante do Partido de Pessoas, Animais e Natureza, para a audição do Ministro da Cultura sobre a exclusão da Fila Andorra, Teatro do Nordeste, do Programa de Apoio Sustentado na Área do Teatro, Criação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o requerimento foi chumbado, com o voto contra do Partido Socialista, a abstenção do Grupo Parlamentar do Chega e da Iniciativa Liberal e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares, do PSD, do PCP e do próprio deputado requerente. Passamos ao ponto 4, a apreciação e votação do Projeto de Lei nº 285 da Iniciativa Liberal, que elimina a contribuição para o audiovisual baixando a fatura da eletricidade dos Sra. Deputada Carla Miranda.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
É sobre a condição dos trabalhos.
É, porque eu de facto deveria ter dito isto logo inicialmente, porque a Sra. Deputada Sara Velez não conseguiu estar presente, enfim, pelas mesmas razões que aduziram ali pela Sra. Deputada Joana, e portanto o que ela pediu foi que de facto gostava de fazer este debate em comissão e pede para que seja adiado para a próxima semana, se todos estiverem de acordo.
Sim, parece-me que é um pedido justo, portanto fica adiado. Ponto 5. Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei nº 322, do PAN, pela promoção da proteção de crianças e jovens da violência e da tauromaquia, interditando a assistência a menores de 16 anos. O deputado relator, o deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pompeu Martins, a quem damos a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente a este projeto de lei, o projeto é uma iniciativa apresentada, como já foi referido, pela deputada única representante do Partido de Pessoas, Animais e Natureza, que pretende assegurar a proteção de crianças e jovens da violência da tauromaquia através da proibição da presença de menores de 16 anos nas touradas. Foi apresentada à Assembleia da República no dia 26 de setembro de 2022 e admitida a 28 de setembro, tendo baixado na generalidade à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, com conexão com a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, por despacho do Presidente da Assembleia da República, nos termos da linha C, número 1 do artigo 16 do Regimento da Assembleia da República. A pedido do autor, o texto da iniciativa foi substituído a 5 de dezembro. De acordo com a nota técnica, a 11 de outubro, e que se anexa a este parecer, o projeto de lei cumpre os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do Regimento. O mesmo documento confirma o cumprimento disposto no número 2 do artigo 7º da Lei Formulário, salvaguardando-se que, em caso de aprovação, deverá ser objeto de aperfeiçoamento formal em sede de apreciação na especialidade ou em redação final. Segundo a mesma nota técnica, o número 1 do artigo 6º da Lei Formulário estabelece o dever de indicar os diplomas legais que alteram outros. Estas informações constam do articulado da iniciativa, com exceção do diploma que introduz alterações ao Decreto-Lei 23/2014, de 14 de fevereiro, pelo que, em caso de aprovação, sugere-se que esta indicação seja feita no articulado, nomeadamente no artigo relativo ao objeto. No que respeita ao início da vigência, o artigo 6º, e eu faço aqui um parênteses para, porque no parecer que foi entregue está artigo 5º e é artigo 6º, porque face à alteração que o PAN introduziu esta alteração última, passou para artigo 6º e, portanto, onde se lê artigo 5º deve ler-se artigo 6º. Prevê que a iniciativa entre em vigor no dia seguinte à sua publicação, respeitando também o disposto no artigo 1º. Na presente fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras questões em face da lei formulário. No contexto de conformidade da iniciativa com as regras de logística formal, a nota técnica lembra também que o título da iniciativa deve indicar os diplomas que altera, sugerindo-se a seguinte redação: promove a proteção de crianças e jovens da violência da tauromaquia, interditando a assistência a menores de 16 anos, alterando o Decreto-Lei número 23/2014, de 14 de fevereiro, o Decreto-Lei número 89/2014, 11 de junho, e a Lei 31/2015, de 23 de abril. Sem prejuízo da análise mais detalhada a ser efetuada no momento da redação final, a iniciativa em apreço não nos suscita outras questões pertinentes
no âmbito da logística formal. É ainda referido que os limites à admissão das iniciativas são respeitados, uma vez que o projeto de lei não parece infringir a Constituição ou os princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações de ordem legislativa. Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei, devendo ser objeto de publicação no Diário da República. Relativamente ao objeto, este projeto de lei é uma iniciativa que visa assegurar a proteção das crianças e jovens da violência de tauromaquia através da proibição, como já foi referido, da presença de menores de 16 anos nas touradas. Para tal, a iniciativa pretende alterar o Decreto-Lei 2314, que aprova o regimento do funcionamento dos espetáculos de natureza artística e de instalação e fiscalização dos regimes fixos destinados à realização, bem como o regime de classificação dos espetáculos de natureza artística e de divertimentos públicos. Estabelece ainda o regime de acesso e exercício à atividade artística tauromáquica e de auxiliar de espetáculo tauromáquico, e ainda referencia ao Decreto-Lei 89 de 2014, que aprova o regulamento dos espetáculos tauromáquicos. A proponente argumenta que este é um passo de grande importância, tendo em conta, no seu entendimento, a quantidade de denúncias que indicam a presença de menores em praças de touros, menores que não só assistem à violência contra os animais, que é o cerne da atividade tauromáquica, como também a violência contra humanos, sofrendo ainda inúmeros ferimentos que ocorrem durante esta atividade. A autora da iniciativa enfatiza a importância para o país dar um salto civilizacional em termos de proteção das crianças, pondo desta forma fim a uma situação que apelida de totalmente contrária às orientações e recomendações das organizações internacionais, como é o caso do Comitê dos Direitos da Criança das Nações Unidas, que por duas vezes instou o Estado português a afastar as crianças e jovens destas atividades, como também a Amnistia Internacional, que em parecer dirigido à Assembleia da República durante a discussão da proposta de lei, estabelece o regime de acesso e exercício da atividade de artista tauromáquico, de auxiliar de espetáculo tauromáquico, abrindo a exceção para crianças que atuam como artistas amadores. Considera isto que crianças e jovens não podem participar em touradas por se tratar de uma atividade violenta e coloca em risco a sua segurança e saúde. Neste contexto, a presente iniciativa visa ainda pôr fim à exceção prevista na lei atualmente em vigor, segundo a qual as crianças menores de 6 anos podem participar em espetáculos tauromáquicos mediante uma autorização especial concedida pela Comissão Nacional de Proteção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Autor da iniciativa relembra ainda que o objetivo de assegurar a proteção de crianças e jovens da violência de tauromaquia já deveria estar em vigor, uma vez que o Conselho de Ministros, a 14 de outubro de 2021, aprovou o decreto-lei que alteraria a classificação etária para assistir a espetáculos tauromáquicos, fixando-a em maiores de 16 anos, à semelhança do que acontece para o acesso a exercícios de atividades de artista tauromáquico e de auxiliar de espetáculo tauromáquico. Todavia, o respectivo diploma nunca chegou a ser publicado. No que diz respeito ao enquadramento jurídico, ele atenta ao regime do ordenamento jurídico português e internacional. Em termos de iniciativas legislativas e projetos sobre esta matéria e matéria conexa, da pesquisa efetuada à base de dados da atividade parlamentar, verifica-se que não se encontram pendentes iniciativas legislativas ou petições sobre a mesma matéria. Sobre antecedentes parlamentares, segundo a nota técnica, também anexo a este parecer, na última legislatura foi apresentado o projeto de lei 580-14, segundo o BE, a interdição de menores ao trabalho em atividades tauromáquicas, profissionais ou amadoras, assim como assistência a eventos tauromáquicos, portanto, isso está, e que caducou com o término da 14ª legislatura. Em termos de consultas, caso a lei venha a ser aprovada, segundo a nota técnica, podemos consultar o Ministro da Cultura, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Associação Portuguesa de Empresários Tauromáquicos e a ProToiro, Federação Portuguesa de Atividades Taurinas. Sobre a questão da opinião, reservo-me para, neste momento, faço reserva sobre a opinião sobre este projeto de lei. Em termos de conclusões, a Comissão de Cultura e Comunicação, em primeiro lugar, aponta para que o projeto de lei é uma iniciativa apresentada pela deputada única representante de Pessoas, Animais e Natureza, que visa a promoção e proteção de crianças e jovens da violência da tauromaquia, interditando a assistência a menores de 16 anos, alterando o Decreto-Lei 23 de 2014, a Lei 31 de 2015, o Decreto 89 de 2014, que aprova o regulamento de espetáculos tauromáquicos. Segundo ponto, a iniciativa legislativa em análise, no presente parecer, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciada e votada em plenário na Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrentes sentidos de voto para esse mesmo debate. Os anexos estão também já referenciados no referido parecer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Pompeu Martins, muito obrigado pelo seu parecer, pelo seu trabalho. Abrimos a discussão à Comissão, dando a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a sua deputada Fernanda Velejo.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento e felicito o Sr. Deputado Pompeu Martins pela elaboração e apresentação deste parecer. Em boa razão, isto não é mais do que uma tentativa da senhora deputada tentar acabar com as touradas, mas isso é uma lide que faremos em plenário. Dizer que apenas que, relativamente à nota técnica, nas páginas 17 e 18, diz-se que, a certa altura, a Declaração Universal dos Direitos do Animal foi aprovada pela Unesco e, posteriormente, pela ONU, mas, porém, não são indicados os links diretos onde consta essa aprovação. E, portanto, nós entendemos que seria, ao contrário do que acontece com as outras referências, que se indicasse o link onde diretamente vamos consultar essa aprovação, porque temos dúvidas até que isso tenha acontecido. Em relação ao parecer, tenho que corrigir aqui uma coisa ao Sr. Deputado Pompeu Martins. A ProToiro é a Federação Portuguesa de Tauromaquia. Dizer também que o PSD considera muito importante que, já que reparámos que na nota técnica foi consultada a plataforma Basta Touradas, então achamos que se consulte também a ProToiro, a Associação Portuguesa de Empresários Tauromáquicos, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, porque tem uma secção que é exatamente a dos municípios taurinos, e, naturalmente, o Sr. Ministro da Cultura. Naturalmente, vamos votar favoravelmente o parecer e reservamos também o nosso sentido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer ao Sr. Deputado Pompeu Martins pelo relatório, pelo parecer. Dizer que, embora não, nós vamos votar contra, não será contra, logicamente, a forma como está a parecer, mas contra o facto de que já não são os pais que decidem se querem que os filhos vão às touradas. Qualquer dia resolvem que o futebol também é perigoso e também é o Estado que vai decidir com que idade é que as crianças podem ir com os pais, ou os encarregados de educação, ao futebol. Portanto, nós não vamos... vamos votar contra... afirmando que não tem nada a ver com o parecer propriamente dito, mas sim com o tema em questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum outro grupo parlamentar? Vamos lá ver. Eu acho que todos nós sabemos que o que estamos a votar é o parecer, mas o Sr. Deputado está a fazer uma declaração política. Portanto, este voto é uma declaração política, foi aquilo que o Sr. Deputado... Eu hoje estou muito colaborando com... Deve ser da chuva, não sei. Sr. Deputado...
Obrigada, Sr. Presidente. Só para perguntar se as nossas sugestões vão ser acatadas, naturalmente... Exato. Essa a questão do nome da ProToiro e também que... relativamente aos sites.
Bem, eu vou devolver a palavra ao Sr. Deputado Pompeu Martins, mais uma vez, agradecendo e felicitando pelo trabalho que fez no parecer e até pela forma como o apresentou também, não só como fez, mas como o apresentou. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que sim, Sra. Deputada. Penso que enriquece o parecer e, portanto, e desde já também pedir desculpas pelo facto de me ter enganado no nome da ProToiro, que não tinha qualquer intenção. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Galveias.
Sr. Presidente, sendo encarada a minha intervenção como um voto político, como uma intervenção política, digamos assim, o Chega não irá votar contra, irá abster-se. Peço, no entanto, que fique registado o nosso parecer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós, da nossa parte, os serviços também vão contactar e para fazer as alterações ou os acrescentos à nota técnica sobre esta iniciativa. Bem, podemos colocar a votação, se não se importam. Quem vota contra o parecer apresentado pelo Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, Pompeu Martins? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o parecer, quem vota a favor, é uma redundância, o parecer foi aprovado. por maioria, com a abstenção do seu deputado, do grupo parlamentar do Chega, com a devida declaração na ata de que se trata de uma afirmação política sobre o conteúdo do projeto de lei apresentado pela deputada do PAN. Ponto 6. Apreciação e votação do parecer da proposta de lei número 44 reforça os mecanismos de combate à violência do desporto, à violência no desporto. A sua deputada relatora é a sua deputada do grupo parlamentar do PSD, Inês Barroso, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A proposta de lei 44 da 15ª Primeira foi apresentada pelo Governo, tendo sido aprovada na reunião de Conselho de Ministros a 20 de outubro de 22, sendo subscrita pelo Sr. Primeiro-Ministro e pela Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. Com a presente proposta e em termos de objeto, o Governo pretende modificar o regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, através de alterações à Lei nº 39 de 2009, de 30 de julho, e esta constitui, portanto, uma quinta alteração à lei, que já foi alterada 4 vezes anteriormente. Da exposição de motivos da iniciativa, destaque sucintamente as alterações. Simplificar os requisitos relativos à regulamentação de segurança e utilização de espaços de acesso público para instalações desportivas. Ajustar a figura do gestor de segurança e reforçar as metodologias de atuação das forças de segurança. Clarificar os mecanismos de partilha de informação entre clubes, a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto e as Forças de Segurança, e clarificar e ampliar responsabilidades contraordenacionais dos promotores pelo comportamento dos adeptos e dos visitantes. Relativamente ao enquadramento legal, o mesmo encontra-se disponível na nota técnica da proposta de lei em apreço e relativamente aos requisitos formais, constitucionais e regimentais. A iniciativa legislativa em análise assume a forma de proposta de lei, cumprindo assim os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do Regimento da Assembleia da República e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. O título da presente iniciativa legislativa traduz sinteticamente o seu objeto, embora possa vir a ser aperfeiçoado em sede de apreciação na especialidade ou em redação final. Tal como referi anteriormente, esta é a quinta alteração à Lei 39 de 2009, que foi sendo complementada nas legislaturas 13ª e 14ª, não apresentando de momento iniciativas legislativas pendentes. Relativamente a contributos e consultas, o Governo refere na exposição de motivos, e passo a citar, que foram ouvidos o Conselho Nacional do Desporto, as Federações Portuguesas de Basquetebol, Voleibol e Patinagem, embora não anexe e especifique os resultados dos referidos contributos. Em sede de especialidade, a nota técnica sugere ainda a consulta de várias entidades, que passo a referir apenas algumas, a Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto, federações desportivas, ligas profissionais, clubes desportivos, associações de vários desportos e Instituto Português do Desporto e da Juventude, Comitê Olímpico de Portugal, Comitê Paralímpico de Portugal, grupos organizados de adeptos, CLACs, portanto, a Procuradoria-Geral da República e várias outras entidades que estão citadas neste parecer. Relativamente à opinião, a signatária do presente parecer abstém-se nesta sede manifestar esta, a sua opinião política, nos termos do número 3 do artigo 137 do Regimento da Assembleia da República. Como conclusões, parece-nos que o parecer, é de parecer que a proposta de lei número 44 da 15ª Primeira reforça os mecanismos de combate à violência no desporto, cumprindo todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor para ser discutida e votada em plenário. Muito obrigada.
Sra. Deputada Inês Barroso, nós é que agradecemos o seu parecer e o seu trabalho que colocamos agora à discussão. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Matos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queríamos felicitar a Sra. Deputada pelo parecer, que nos parece bastante completo e que, de facto, retrata aquilo que é um historial longo desta Casa, desta Assembleia da República, intervir no sentido de assegurar aquela que é a segurança, que é o mesmo dizer que assegurar a liberdade daqueles que querem ir assistir a jogos e a espetáculos desportivos. De facto, foi nesse sentido que esta comissão criou também no início desta sessão legislativa um grupo de trabalho para abordar estas temáticas, e aquilo que naturalmente será a expectativa deste grupo parlamentar é que as várias audições que foram aqui referidas possam ser um instrumento de debate, de reflexão e de aprofundamento daquele que é o trabalho legislativo que o Governo apresenta a esta Casa e que possa resultar, de facto, em melhorias claras para quem quer ir a jogos e quer estar em segurança e em liberdade a ver os jogos, porque, infelizmente, somam-se exemplos em que isso não acontece e cabe-nos a nós, como representantes do povo, em escrever as leis que possam permitir que assim aconteça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições. Não sei se o deputado Inês Barroso quer dizer mais, acrescentar mais algo a este.
Obrigada, Sr. Presidente. Nada a acrescentar. Eu integro também este grupo de trabalho que o Sr. Deputado acabou de referir e, portanto, vamos seguramente trabalhar no sentido de reforçar a segurança nas instalações e nos espaços desportivos. Muito obrigada.
Mais uma vez agradeço à Sra. Deputada Inês Barroso pelo seu trabalho, pelo parecer que apresentou, que colocamos sobre esta proposta de lei do Governo, reforça os mecanismos de combate à violência no desporto, que vamos colocar à votação o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 7, apreciação e votação do relatório final da petição número 38 pela defesa do património arqueológico nos claustros da Sé Patriarcal de Lisboa. Sra. Deputada Carla Miranda.
Sim, Sr. Presidente, nós gostaríamos de pedir o adiamento deste ponto, está bem, para a reunião da próxima semana. Muito obrigada.
Bem, é um direito regimental, está adiado. Pedimos ao Sr. Deputado Alexandre Poço compreensão para este adiamento. Estamos agora ao ponto 8, estamos mesmo a terminar. Votação do texto de fusão. São dois projetos de voto, um apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD e outro pelo Grupo Parlamentar do PS, de saudação pela participação portuguesa no Campeonato Mundial de Ginástica de Trampolim de 2022 e de saudação à seleção portuguesa pelas conquistas alcançadas no Mundial de Ginástica de Trampolim 2022. Nós já fizemos a apresentação e discussão destes dois votos. Pergunto se o texto de fusão, admitindo que posso colocar à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 9, é outro texto de fusão de três projetos de voto do PSD, do PS e do Partido Chega, de congratulação à seleção portuguesa de handball em cadeira de rodas pelo título de campeã mundial europeia. Também foi alcançado um texto de fusão. Pergunto se podemos votar, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Bem, não, eu não tenho mais outros assuntos, a Sra. Deputada Carla Madureira tem a palavra.
Tenho sim, Sr. Presidente, nós gostaríamos aqui de expressar o nosso lamento, lamentamos a decisão do Presidente da Assembleia da República e não concordamos com ela, discordámo-la, ao não ter aceito o nosso pedido para que a discussão na especialidade do Projeto de Lei 348 da 14ª Legislatura fosse discutido em conexão com esta Comissão. Portanto, é um Projeto de Lei que está na Comissão do Trabalho, mas o PSD entende que seria conveniente e benéfico que fosse feito em conexão com esta nossa comissão. É um assunto que tem a ver também com o desporto e, portanto, queremos aqui lamentar esta decisão do Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Eu peço desculpa, naturalmente que vamos acompanhar na 10ª Comissão, mas gostaríamos que tivesse sido feito, de facto, em conexão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Miranda.
Sim, Sr. Presidente, eu confesso que eu também não tinha noção de que todo este processo de conexão teria de ser feito antecipadamente, isto é, mal o projeto de lei ou o projeto de resolução tivesse dado entrada, ou o projeto de lei tivesse dado entrada numa comissão e que nós teríamos que fazer logo esse pedido, confesso. Estamos sempre a aprender, se for esse, digamos assim, parte do regimento que é usado em todos os processos, obviamente levaremos isso em consideração das próximas vezes. Não tinha noção disso também, mas... foi novo para mim. Muito obrigado.
Eu acho que a única justificação que foi apresentada foi, eu acho que não tenho certeza, foi essa, foi do timing, até porque acompanho aquilo que a Sra. Deputada Carla Madureira disse, todos nós ganhamos quando se juntam de diferentes abordagens na discussão de um tema e cada comissão olha para aquele tema em função da sua especialização, não é? da forma como olha o mundo. E, portanto, com todos os, na minha opinião, sempre que os diplomas têm conexão de várias comissões, ganham com isso. As conexões significam que aquela matéria é transversal e, portanto, tem várias abordagens. E quando conseguimos fazer isso, ganhamos todos com isso. Eu quero-vos até dizer que numa das primeiras reuniões de conferência de presidentes se discutiu muito com o regimento sobre onde é que começava e acabava cada uma das comissões, e algumas comissões foi um tema complexo, com algum... não é o caso nosso, mas em algumas houve um debate intenso, digamos assim. E eu até acho que são precisamente esses temas onde não se percebe bem onde é que está o limite, que são os mais interessantes, porque significa que são os temas que estão em mudança na sociedade e por isso obrigam a esse olhar mais plural e obriga a Caça da República também se reúna com várias comissões para olhar sobre ele, porque quando os temas estão muito estabilizados é fácil perceber onde é que eles estão, onde é que eles vão ser discutidos. São precisamente nos temas que estão em mudança que é preciso, que obriga esse olhar mais plural, e eu acho que isso enriquece toda a discussão, e acho que o professor Presidente da Assembleia da República concordará com aquilo, bom, nunca falei com ele sobre este aspecto, para lá da reunião em que participamos, com esta análise, mas a análise que fez foi de que isto já estava numa fase adiantada. Portanto, aquilo que eu peço, enquanto Presidente da Comissão, desta Comissão, é que eu, sabendo de antemão que há membros desta Comissão que também fazem parte da Comissão de Trabalho, como aliás a senhora deputada Carla Madureira, o disse, e é aliás um exemplo, pois que tentem fazer parte dessa discussão e do grupo de trabalho que vai ser criado. Aliás, quero-vos comentar que aquilo que percebi foi que da parte da Comissão de Trabalho até já estavam a ponderar esse grupo de trabalho connosco, não é? Enfim.
Também, nesta conversa já mais coloquial que estamos a ter aqui sobre essa matéria, eu também gostava de dizer que, assim, isto vai provavelmente colocar-se noutras alturas, não é? Portanto, nós temos que arranjar aqui também, se calhar, um procedimento, porque eu confesso que, em relação a este processo, nós também nos apercebemos, provavelmente na mesma altura em que o PST se apercebeu de que ele estaria em discussão, portanto, quer dizer, nós temos que arranjar aqui uma metodologia de que mal algum dos partidos perceba que há determinada matéria que tenha um ponto fulcral com esta comissão, que o Presidente da Comissão de imediato envie, faça portanto um procedimento, não é? Envie um pedido a essa comissão ou à Direção dos Serviços, não sei qual é o procedimento preciso, mas para que esta comissão passe a ter conexão com essa documentação e, portanto, com esse debate que está a ser feito noutra comissão, porque provavelmente assim vão continuar a escapar-nos coisas, não é? Como aconteceu desta vez. Eu pensei que ainda era tempo de poder recuperar, mas percebi que não, temos que fazer esse trabalho todo antes e, portanto, eu podia, se calhar, a atenção de todos para ver se isto outra vez corre melhor, da próxima vez corre melhor.
Certo. Bem, não há hora, nem há ainda confirmação da reunião, mas nós não vamos tentar fazer esse agendamento o mais cedo possível. Muito obrigado a todos, bom trabalho.